Boa noite, professores, professoras, estudantes de pedagogia, pais, mães, avós, avós. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez no podcast A Professora. Estamos no episódio 23 e aqui nós falamos sobre como as melhores professoras do mundo ensinam, usando evidências científicas, para que todas as crianças possam atingir o seu potencial máximo de aprendizagem. Então, hoje a gente vai ter aqui uma conversa diferente, né? Vamos ter um bate-papo, né, sobre uma pesquisa que acabamos de realizar no Panamá, né, que eu vou mostrar aqui para vocês como é que a pesquisa foi feita, né, como é que a gente faz para avaliar o resultado, né, de um projeto educacional com um experimento. Eu vou falar sobre metodologia experimental, né, vou mostrar também os resultados, claro, para a gente discutir e comparar com os resultados que a gente já teve também em outras pesquisas do ScribblePlay feitas no Brasil, né? Lembrando que o ScribblePlay é um projeto que foi feito no Brasil. Hoje ele está aí ao redor do Brasil, também no Panamá, nos Estados Unidos e na Indonésia. Então, por incrível que pareça, a gente também está na Indonésia. E em breve a gente vai ter os resultados também da Indonésia aqui para mostrar para vocês, né? Tem uma equipe que acabou um experimento lá na Indonésia também. E aí a gente em breve vai ter esses resultados, mas hoje vamos mostrar os resultados aí de uma pesquisa recente feita no Panamá, né, que foi divulgada no mês passado, em outubro, lá no Panamá, num evento que contou aí com a presença de várias autoridades do Panamá, o vice-ministro da Educação, a equipe toda da pesquisa, deputados, enfim, foi uma coisa bem bacana, atraiu muita atenção dos tomadores de decisão lá do Panamá. E também das famílias, saiu vários jornais, televisão, foi uma repercussão incrível lá, surpreendente até para mim, mas foi bem bacana. Então eu decidi hoje trazer aqui para a gente essa conversa. Também qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer pergunta, né, não deixem de mandar, né, e também, logicamente, por e-mail, americoamorim, com M de Maria no final, @scribo.com. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aí a nossa conversa de hoje, né, sobre o ScribblePlay. Lembrando, né, que o ScribblePlay passou por um processo de tradução e adaptação cultural. Quando a gente quer levar um aplicativo, ou um livro didático, ou um livro mesmo de um romance, como o livro A Professora, né, para outro país, a gente precisa fazer não só uma tradução, né, ou seja, não só traduzir o texto, as palavras, as frases. Você precisa também adaptar culturalmente aquele livro, aquela obra, aquele jogo, aquele aplicativo, para que ele encaixe bem na cultura daquele local para onde ele vai ser disponibilizado, né? Então, o ScribblePlay foi a mesma coisa, a gente fez ele aqui no Brasil para a cultura brasileira e fizemos então a tradução junto com a adaptação cultural para o Panamá, né? Pensando na América Central. Esse trabalho não foi feito somente por a gente, foi feito por a gente e por uma equipe do Panamá, claro. Isso foi feito no ano passado, né, em 2021, e em 2022 a gente teve a chance, né, de desenvolver essa pesquisa para quantificar, né, o resultado do ScribblePlay em espanhol, né, para as crianças do Panamá, em termos de aprendizagem, de leitura e das habilidades iniciais de matemática. Então, esse vai ser o nosso assunto hoje, né? Lembrando que hoje a gente não vai falar sobre o processo de adaptação cultural do ScribblePlay, vamos falar dos resultados do experimento, né, que a gente fez para medir se esses jogos que já tinham sido adaptados culturalmente, se eles iam dar ou não resultado de aprendizagem, né, que é o mais importante, num projeto educacional como o próprio ScribblePlay. Então, dentro desse objetivo aí da gente, né, a gente teve uma equipe, né, grande que trabalhou nessa pesquisa, né? Na verdade, a pesquisa de campo foi toda conduzida por Mariana, né, que é uma pesquisadora lá do Panamá, parceira nossa, né, minha colega de doutorado, estudou comigo na Hopkins, e a partir daí a gente se conheceu e criamos essa parceria, né? Então, tivemos aí Davi também, Janina, Georgette, né, e aqui no Brasil, Rodrigo, né, que é professor da área de Analytics, ou Ciência de Dados para a Educação, lá da Universidade Federal Rural de Pernambuco, também parceiro nosso. Ele colaborou com a gente, né, e também tivemos aí algumas outras pessoas do Brasil, junto com o Rodrigo, né, que trabalharam aí na nossa pesquisa, na análise dos dados. Então, os dados foram todos coletados lá no Panamá, Essa equipe do Panamá deu todo o suporte para as famílias que iriam usar o projeto lá, e a gente fez parte da análise aqui e a outra parte com eles lá no Panamá. Então, qual era o objetivo, né, dessa nossa pesquisa, né? Era, logicamente, né, um objetivo que a gente sempre tem com o Scribble Play, que é promover o desenvolvimento aí da aprendizagem, né, de leitura e das habilidades iniciais de matemática aí nas crianças de 4 aos 6 anos, né, usando jogos digitais. E a pesquisa em si tinha como objetivo a gente avaliar, né, o impacto desse programa para saber se as crianças, né, que usaram esses jogos da Scribble em espanhol, se eles avançaram a mais ou se eles não avançaram a mais ou avançaram a menos do que as crianças que não tinham utilizado. Então, esse era o grande objetivo, era saber se dava resultado os jogos da Scribble em espanhol. A gente já sabia que os jogos da Scribble em português no Brasil dão muito resultado, né? Tem vários outros vídeos aqui no canal da Scribble falando sobre isso, mas a gente queria saber se a versão em espanhol também traria ganhos de aprendizagem. Então, lá no Panamá, né, a gente também tem um problema sério de alfabetização, parecido com o do Brasil, né? Metade das crianças termina aí o terceiro ano lá sem aprender o mínimo de leitura e escrita, então é um cenário parecido com o nosso, né, também muito sério. E desenhamos, então, uma pesquisa experimental, né? O que é uma pesquisa experimental? Primeiro, numa pesquisa experimental, você faz um diagnóstico, né? Então, você aplica uma ferramenta para medir como está a habilidade das crianças. Nesse caso, foi um jogo de diagnóstico. Então, nós temos hoje na Scribble jogos especificamente criados para medição da habilidade de leitura e das habilidades iniciais de matemática. Então, usamos jogos de diagnóstico para identificar como estava a leitura de cada criança e como estava o conhecimento dessas crianças em matemática. A partir daí, a gente fez um sorteio, né? E aí sorteamos crianças, porque esse experimento do Panamá ele foi feito para medir o resultado do Scribble Play em espanhol com as crianças usando em casa. Então, ele foi feito nas férias, não foi feito durante as aulas. É diferente dos nossos projetos anteriores aqui no Brasil, em que a gente fez a avaliação durante o uso na escola e durante o ano letivo. Esse foi um projeto bem diferente. O pessoal do Ministério da Educação do Panamá queria fazer uma avaliação de impacto para ver se dava resultado com as crianças usando em casa, nas férias, sem a intervenção e o apoio das professoras, apenas com a intervenção e o apoio das famílias. Então, a gente topou esse desafio aí que eles passaram para a gente, né? E aí fizemos, então, os diagnósticos, né? Então, as crianças jogaram jogos de diagnóstico, depois passaram por um sorteio, e aí esse sorteio dividiu as crianças em dois grupos, né? Metade das crianças a gente chamou de grupo A e a outra metade, grupo B. Esse grupo A, então, né, jogou jogos de leitura em espanhol e o grupo B jogou jogos de matemática. Então, a gente passou a ter um grupo utilizando uma parte dos jogos, o outro grupo utilizando a outra parte. Depois, a gente fez os jogos de diagnóstico novamente. Ou seja, todas as crianças foram avaliadas nesse primeiro momento, antes, e foram avaliadas depois, tanto em leitura, leitura em espanhol, quanto em matemática. Então, quem foi avaliado aqui em leitura e matemática e caiu aqui e jogou jogos de espanhol, e aqui foi avaliado também de novo em leitura e matemática. E a mesma coisa para quem jogou matemática, né? Foi avaliado também em leitura e matemática aqui. Por que a gente fez isso? Porque a gente queria comparar a evolução de um grupo em relação à evolução do outro. Então, um grupo serviu para a gente como o grupo experimental de espanhol, e o outro grupo serviu como grupo experimental de matemática, e no inverso, eles foram um, foi o controle do outro. E aí depois, né, que a gente fez o diagnóstico, aí quem já tinha jogado os jogos de espanhol recebeu os jogos de matemática para poder se beneficiar deles também, e quem já tinha jogado matemática recebeu os jogos de espanhol. Então aqui é um design de um experimento clássico, né, com tratamento postergado, né, ou seja, tratamento oferecido depois para os grupos de controle. E no fim a gente fez um jogo de diagnóstico de novo. Então esse processo todo aqui levou cerca de 3 meses para ser feito. Aí fala um pouco sobre a Escrivo, né? Fala um pouco sobre as nossas pesquisas prévias. A gente já fez pesquisas aqui no Brasil com escolas privadas, né? Nas escolas privadas, que foi a nossa primeira pesquisa, a gente teve aí ganhos, né, de 68% para as crianças que usam o Escrivo Play em leitura, comparando com as crianças que não usam o Escrivo Play. E também as crianças que usam o Escrivo Play nas escolas privadas, elas avançam 48% mais em escrita do que aquelas crianças que não usam o Escrivo Play. Então, a gente já tinha resultados, né, na rede privada aqui do Brasil, a gente já tinha resultado na rede pública, né, as crianças de rede pública que usam o Escrivo Play no grupo 5, né, infantil de 5 anos, avançam 4 vezes mais em leitura e 3 vezes mais em escrita. Então, a gente já tinha uma base de conhecimento bem sólida aqui no Brasil e fomos testar, então, essa versão em espanhol dele. Então, a nossa amostra, né, dessa pesquisa no Panamá foi de 2.692 crianças, ou seja, um experimento bem, bem grande, né, com muitas crianças. A gente gosta de fazer experimento na Escriba com muita gente, por dois motivos, né? Primeiro, porque um experimento grande beneficia muitas crianças, o que é sempre bom. E segundo, porque um experimento com grandes números, né, geralmente mostra resultados bem mais confiáveis, né? Então, você faz um experimento aí. Um dia desse foi feito aqui no Brasil um experimento com um aplicativo com 60 crianças. Né? É um resultado. Né? Dá uma ideia, mas não dá muita certeza. Mas você faz um experimento com 800 crianças, 1.000, 3.000 crianças, aí você tem realmente um nível de confiabilidade nos resultados que é bem maior. Então, nesse caso aí, a gente conseguiu pouco mais de 2.600 crianças, né? Que foi excelente. E, então, essas crianças de 4 e 5 anos fizeram parte da análise dos dados. A gente teve, na verdade, bem mais crianças de lá que usaram, porque também tiveram crianças de 6 e 7 anos, que a gente liberou o acesso para elas, mas o estudo mesmo, né, a pesquisa, foi realizada com essa amostra aqui de 2.692 crianças. Então, a gente trabalhou em matemática, né, 14 itens, né? Usamos um jogo de diagnóstico de 14 perguntas, né, que trabalhou a identificação dos números, né, a comparação de conjuntos, um conjunto que tinha mais elementos e menos elementos, identificação de formas geométricas e a posição de objetos no espaço, né? Então, essas foram as habilidades matemáticas que a gente também... Ah, trabalhamos também ordenação, né? Identificação dos números e ordenação dos números. Então, essas 5 habilidades, né, foram avaliadas através de 14 perguntas no jogo de diagnóstico de matemática e o jogo de diagnóstico de leitura, né, foram 10 itens, ou seja, 10 palavras que a criança precisava ler e responder. Então, em leitura, né, a gente depois do jogo de diagnóstico, a gente trabalhou várias habilidades de consciência fonológica, né, que são as habilidades que a gente já vem trabalhando com força, muita força aqui no Brasil, né? Então, separar sílabas, formar palavras a partir de sílabas, inverter sílabas e transformar uma palavra em outra, cortar uma sílaba e mudar uma palavra para outra, habilidade de rima, aliteração, né? Identificação do primeiro fonema, ou seja, do primeiro som de uma palavra, né? E a relação disso com a letra, a segmentação, ou seja, a separação de fonemas, né, e junção de fonemas para formar palavras, né, as correspondências entre letras e sons e, finalmente, leitura e escrita de palavras. Esse foi o escopo de jogos que a gente usou com essas crianças que foram trabalhar os jogos de leitura. Então, foi um projeto que começou aí, ó, em dezembro de 2021, né, com o convite feito através do Ministério da Educação do Panamá, para todas as crianças do Panamá poderem participar. A gente teve aí as inscrições feitas pelas famílias, né, pelo site. E aí, em janeiro, né, a gente começou realmente os jogos, a liberar jogos. Primeiro, liberamos jogos de demonstração para as crianças conhecerem o aplicativo Escribo Play. E aí, depois, eles receberam realmente aí os jogos da intervenção. E, no fim, os jogos de diagnóstico. E a liberação dos outros jogos ocorreu posteriormente, né? Então, o processo todo foi até 31 de maio, né? E foi o último dia que as crianças poderiam acessar gratuitamente o Escribo Play. E depois a gente começou todo o trabalho de análise dos dados, né? Então, foi aí um projetinho aí que levou alguns meses para planejamento e mais 6 meses para ser executado e mais alguns meses ainda para análise dos dados. Então, a gente teve aí, ó, 8.225 crianças, né, que se inscreveram, 5.945 crianças que baixaram o aplicativo e jogaram algum dos jogos, né, 27% se inscreveram e não baixaram o aplicativo, né, talvez porque essas famílias tivessem pouco acesso à tecnologia ou à internet, né, tinha muitas crianças da zona rural lá no Panamá, muitas inscrições de crianças que moravam na floresta, né? Então, em áreas de floresta, que aí tem um acesso também um pouco mais difícil, mas a gente conseguiu aí que quase mais do que 70% das crianças utilizassem, o que foi bem legal. E aí tivemos, então, né, esse grupo experimental aí de crianças, né, que foi até o fim, né, e conseguiu utilizar, enfim, todos os jogos da primeira parte do projeto, né? 1.591 crianças. Tivemos aí, né, um pouco mais de meninos do que meninas. Tivemos aí, ó, crianças de todas as regiões do Panamá, uma concentração, logicamente, bem grande, né, na cidade do Panamá, que é Panamá Centro, né? Então, Panamá Oeste também, muitas crianças lá. E aí tivemos uma distribuição de crianças, né? Quase 80% delas estudavam em escolas públicas, né? 17 e pouquinho em escolas particulares, e tem a renda das famílias aí também. Enfim, e aí fizemos, né, a análise dos jogos, né, para trazer esses resultados, né, para a pesquisa, para a comunidade e também para o ambiente acadêmico, né? Então, eu vou mostrar aqui também para vocês. Lembrando que quando a gente faz os resultados, né, as contas estatísticas e tudo mais, a gente considera as crianças que foram do início ao fim do projeto, né? E assim a gente tem um retrato, né, de qual foi ou não o benefício do projeto para as crianças. Vocês vão ver que a gente teve ganhos significativos aí em algumas habilidades, em outras a gente não teve ganhos significativos. Então, vamos lá. Resultados de matemática, né, com as crianças de 4 anos. A gente fez a análise separada, crianças de 4 anos e depois crianças de 5 anos. Fizemos a análise de matemática de 4 anos e depois fizemos a análise de leitura em espanhol de 4 anos. É a mesma coisa com as de 5 anos. Então, ó, daquelas 5 habilidades, né, que foram trabalhadas em matemática, as crianças de 4 anos, ó, elas tiveram resultado estatisticamente significativo em reconhecimento dos números, né, posicionamento de objetos no espaço, ou seja, senso espacial, e reconhecimento de formas geométricas. Ó, essas 3 habilidades a gente teve ganhos estatisticamente significativos, e quando a gente compara, né, o avanço das crianças que jogaram jogos de matemática com o avanço das crianças que não jogaram, ó, a gente tem que, em reconhecimento de números, as crianças que jogaram, né, elas avançaram aí 84% a mais do que as que não jogaram. Em identificação da posição dos objetos no espaço, elas avançaram 76% a mais do que o avanço daquelas que não jogaram. Então, um resultado bem legais. E em reconhecimento de formas geométricas, aí o avanço foi brutal, né? Foram 314%. É quase 4 vezes mais aí avanço de aprendizagem para essas crianças, né? Então, bem bacana, né, esse resultado aqui também. E esses foram as habilidades que estatisticamente foram significativas, né? Ou seja, a gente não teve uma identificação de ganhos significativos para 2 habilidades, né, que foi ordenação e a outra foi... Cadê? Tem dizendo aqui. Ordenação e comparação de conjuntos. A gente não identificou ganhos significativos, estatisticamente falando. Mas para essas 3, a gente identificou. Então, jogos de matemática, né, para crianças de 4 anos, né, que trabalham em reconhecimento de números, que trabalham em posicionamento de objetos no espaço, e que trabalham em formas geométricas, né, os jogos da Scribd dão resultado também em espanhol. Esse resultado é parecido com um resultado que a gente pegou aqui no Brasil também. A gente já tinha visto algo parecido com isso no Brasil. É uma pesquisa até que não foi publicada ainda, a gente está em processo de publicação. Quando for publicado, eu trago aqui para vocês também. E aí, ó, matemática de 5 anos. Ó. 5 anos a gente teve também 3 habilidades, né, que foram estatisticamente significativas, né? Comparação de conjuntos, 74% a mais para as crianças que utilizaram o ScribblePlay em relação às que não utilizaram. Posição dos objetos no espaço, 77% a mais. E reconhecimento de formas geométricas, 114% a mais. Formas geométricas, né, e posição no espaço foram habilidades que, com crianças de 4 anos, também deu efeito significativamente, estatístico. E aqui apareceu uma habilidade nova, né, que foi a comparação de conjuntos, que com 4 anos não deu efeito, mas com 5 anos deu efeito. Então, aqui a gente imagina que talvez essa habilidade tenha aparecido como um efeito, né, com 5 anos, tenha sido porque talvez as crianças, né, de 4 anos que utilizaram o projeto, né, ainda não tivessem bem com essa noção de contagem bem consolidada. E aí, como elas não conseguiam contar, elas não conseguiam talvez comparar essa questão dos conjuntos, mas as de 5 anos, né, já tinham a contagem mais desenvolvida, e aí fica fácil para elas compararem um conjunto com o outro, saber o que tem mais e o que tem menos. Então, foi um resultado também bem interessante, essas três habilidades aqui, com ganhos relevantes, né, fortes e estatisticamente significativos. Vamos agora ver o nosso resultado de leitura. Estudantes de 4 anos, né, que não utilizaram os jogos de leitura, né, em comparação com os estudantes de 4 anos que utilizaram os jogos de leitura em espanhol. Né? Então, em leitura, essas crianças de 4 anos que usaram o ScribblePlay, elas avançaram 404% a mais do que o avanço daquelas que não jogaram. Ou seja, um avanço estatisticamente significativo, né? Numericamente muito forte, muito, muito, muito forte mesmo. Né? A gente está falando aí, é como se uma criança tivesse avançado. Na média, as crianças que usaram o ScribblePlay, né, avançaram quase 5 vezes mais do que aquelas que não usaram. Ou seja, isso mostra para a gente, mais uma vez, a gente já tinha visto resultados desse tipo aqui no Brasil, né, com as crianças de escola pública aqui no Brasil, de 4 anos e meio, 5 anos, 5 anos e meio. Isso só reforça o que a gente já sabia, que quando as crianças na educação infantil são bem estimuladas, né, com as habilidades de consciência fonológica, com os sons das letras, né, com essa relação entre letras e sons, de forma lúdica, mas sistemática, elas têm um ganho de aprendizagem de leitura muito, muito significativo, muito importante, muito forte, é muito claro esse ganho, é visível esse ganho. A gente está trazendo aqui os números crus, né, os números não mentem, geralmente, né, quando são números fidedignos, que é o nosso caso, mas esses ganhos são perceptíveis pelas mães, pelas professoras e pelas próprias crianças. Então, se essa pesquisa trouxe alguma coisa de relevante na área da alfabetização para a gente, é uma confirmação do que já se sabia, né, com os dados do Scribble aqui do Brasil, e agora a gente também tem uma nova confirmação, né, vinda dos dados do ScribblePlay em espanhol, né, que sim, as habilidades de consciência fonológica, quando trabalhadas com jogos, geram ganhos de aprendizagem muito, muito forte nas crianças de 4 e de 5 anos. Né? Aprendizagem em leitura de palavras, especificamente. Em 5 anos, ó, a gente não conseguiu ver um ganho significativamente, estatisticamente significativo. Né? Eu estou tentando entender por que a gente não achou esse ganho lá. A gente achou um ganho muito forte com o ano de 4 anos, mas com o ano de 5 anos a gente teve um ganho, mas foi assim, não chegou ao nível mínimo para a gente dizer que foi significativo, estatisticamente falando. Né? E eu tenho uma suspeita em relação a isso aí, né? Mas é só uma suspeita, porque nesse projeto, né, a pesquisa foi feita com as crianças usando em casa. Né? Então a gente não tinha como acompanhar a diagnose que foi feita pelas crianças. Né? Nas pesquisas anteriores que a gente fez no Brasil, a gente tinha uma psicóloga sentada de frente com a criança, e aí a psicóloga levanta uma palavra, pede para a criança ler, vai gravando o áudio do que está acontecendo na conversa, vai registrando o que a criança está lendo, e aí depois a gente faz o cálculo, né, de quanto estava numericamente, né, qual era o score de leitura a pontuação e leitura daquela criança. No Panamá, como esse experimento foi feito nas férias, né, foi um pedido do Ministério da Educação deles lá, e foi atendido pela Secretaria de Ciência e Tecnologia de lá, que apoiou esse projeto, aí a gente não tinha como fazer esse acompanhamento pessoal, né, porque as crianças estavam jogando em casa. E eu tenho a impressão, olhando os números, né, que nessas crianças de 5 anos, né, a gente teve um resultado já desde o início muito forte, ou seja, como se a grande maioria dessas crianças de 5 anos já estivessem lendo no começo do projeto. Mas esse é um resultado que as professoras de lá e a equipe de lá da pesquisa dizem que acham que isso não é verdade, né? Acham que os números do Panamá, da prova nacional do Panamá, como se fosse o SAEB da gente aqui no Brasil, eles têm a prova Crescer lá, que é a avaliação institucional padronizada deles, nacional, mostra que isso não é verdade. Então, o que pode ter acontecido? Né? Imagino, né? Uma hipótese. Né? A gente cria as hipóteses, depois vai testar e ver as hipóteses se elas são verdadeiras ou não. Então, uma das hipóteses que a gente tem é que talvez essas crianças tenham sido, digamos assim, ajudadas, né? Pelo irmão, pela irmã, ou até mesmo pelos pais, as crianças mais velhas, porque, enfim, talvez as famílias tenham achado que uma criança de 5 anos já devesse ler fez junto com a criança, né? Foi fazendo jogos de diagnóstico junto com a criança. O que pode até ter sido bom para a criança, mas para a pesquisa não foi bom, porque a gente não conseguiu medir, provavelmente, adequadamente, essa capacidade de leitura prévia das crianças de 5 anos. Né? Então, acho que essa foi a razão. Se todo mundo, no começo, né, já estava quase lendo, pelas informações quantitativas que a gente coletou, não teve efeito. Teve um efeito pouquinho, né? Mas foi pequeno. Então, assim, foi uma aplicação diferente, né, das nossas pesquisas, mas uma aplicação que vai exigir da gente agora, né, um trabalho de aperfeiçoamento dos jogos de diagnóstico quando a gente for utilizá-los, né, para fins formais, oficiais de pesquisa. Né? Então, a gente vai precisar ter algumas coisas nesses jogos que a gente não tem, como, por exemplo, né, o reconhecimento, né? Se tem uma pessoa ou duas jogando através da imagem. Né? Então, a gente quer fazer isso de uma forma que a gente, por exemplo, consiga que o jogo saiba se tem duas pessoas olhando para a tela, ou três, ou uma só, saiba a idade dessa pessoa, né, que está olhando e jogando, mais ou menos. Né? Existem hoje sistemas de reconhecimento de face, né, que você consegue essas informações. Né? Quantas faces tem na tela? Qual a idade aproximada dessas faces? E aí você consegue ter essas informações mesmo que você não grave as imagens, né? Que a gente não quer gravar as fotos e vídeos de ninguém, né? Não é o objetivo da gente ficar gravando as crianças. É só saber quantas crianças estão na frente da tela, né? A gente quer ter essa informação, porque a partir daí talvez a gente tenha, né, um nível de confiabilidade maior, ou para que a gente saiba, né, facilmente quais foram os testes, né, os diagnósticos que foram feitos por crianças sozinhas, né, e quais foram aqueles que foram junto com alguém, com um adulto ou com outra criança um pouco maior, enfim. Então, a gente vai começar a mexer nisso nos próximos meses aí, para quando a gente for fazer pesquisa de novo à distância, né, pesquisa remota, a gente tem uma precisão maior nesses dados desse jogo de diagnóstico de leitura, que parece que tem uma taxa de erro bem grande, nesse caso aí, por esses fatores extra-jogo, né? Que é o comportamento do usuário. Né? Mas você não pode mudar o comportamento do usuário. Então, a gente tem que ter informação para poder tratar adequadamente essa informação quando for fazer a análise dos dados. Né? Então, isso foi uma curiosidade aí que aconteceu. Né? Então, no fim das contas, né? Assim, os jogos do Scribble Play em espanhol, né? São bons, né, para trabalhar as habilidades de matemática e espanhol, né, com destaque aí para aquelas habilidades de matemática iniciais, né, tanto nas crianças de 4 quanto nas de 5 anos. Né, também desenvolvem mais a leitura de palavras, né, e a gente viu com um resultado muito forte para as crianças de 4 anos. Eu diria que talvez, né, para as de 5 anos, provavelmente também, se a gente não tivesse tido essa questão dessa medição ser um pouco imprecisa. Se a gente tivesse tido psicólogas aplicando diagnósticos, provavelmente a gente teria esse resultado aqui também significativo para as crianças de 5 anos. Os resultados que a gente viu lá no Panamá são parecidos, né, com os resultados que a gente já tinha visto aqui no Brasil. Um pouco mais forte, um outro um pouco mais fraco, mas assim, se for, é tudo da mesma ordem de grandeza, né? Então não teve nada assim de outro mundo que a gente visse que estava muito diferente do que o que a gente já tinha visto aqui no Brasil. E enfim, então demonstra, né, essa versatilidade das tecnologias educacionais quando elas são feitas com base em evidências científicas, né, e quando elas são bem utilizadas. E é um desafio ainda para as famílias, né, conseguirem utilizar tecnologias que sejam realmente boas para o desenvolvimento das crianças. E para nós, né, nas escolas, também precisamos achar boas tecnologias. Né? Não tem só o ScribblePlay, mas o ScribblePlay é uma delas, talvez uma das que tem mais pesquisas na América Latina. No Brasil, com certeza, é a que tem mais pesquisa, é a que tem mais consolidada, mas na América Latina, provavelmente, o ScribblePlay é uma das que tem mais pesquisa também, né? Ainda mais agora, depois dessa do Panamá. Então, é isso. Né? E lá no Panamá, né, eles têm essa distância, né, essas áreas muito rurais, né, que tem essa questão toda, né, de estar no meio da floresta, às vezes, muito difícil de ter conectividade. Né, e eles até reforçaram isso aí, né, no, entre essas questões, as maiores dificuldades, né, que foram observadas, né, no processo. Né, então, são pontos aí de atenção. Né, é preciso que as crianças tenham acesso à tecnologia. Né, é preciso que as famílias queiram emprestar o celular por 15 minutos para a criança jogar ali, 15 minutinhos. Né, a gente sempre diz que 15 minutinhos não dói. Né, enquanto está fazendo alguma coisa, deixa... empresta o celular ali para a criança jogar, e isso vai ser, esses 15 minutinhos dão resultado, né? Quando eles são feitos seguidamente, dia a dia, né? Ou duas vezes por semana, dependendo de como for a liberação dos jogos, né? Então, isso dá resultado, não são 15 minutos que são perdidos, são 15 minutos que são investidos, né, no final das contas, no desenvolvimento das crianças. Né? E é isso, né? Então, aqui tivemos algumas questões aí que eu já trouxe, né? Essa possibilidade aí do grupo de leitura, né? Que teve um número inicial muito forte, né, de leitura, provavelmente um erro de aplicação, ou seja, muita gente jogou com as crianças, né? Provavelmente, mas a gente não tem certeza disso. E uma coisa que foi interessante nesse projeto é que a gente fez uma análise estatística também tentando identificar se, por exemplo, os perfis de renda, né? Porque a gente teve informação da renda da família nessa pesquisa aí, para metade das crianças, né? Outra metade as famílias não preencheram. Mas em uma metade a gente teve essas informações. Então, será que esses jogos, eles só funcionaram para crianças com a renda maior, com a família com a renda maior ou menor? Será que esses jogos só funcionaram para crianças de escolas públicas? Será que esses jogos só funcionaram para crianças de alguma região do Panamá? Essas análises a gente fez usando técnicas de regressão, e o que foi bacana foi que a gente descobriu que, nesse caso do Panamá, né, nenhuma dessas variáveis sociodemográficas influenciava o resultado do projeto. Né? Então, é como se, independente da característica, né, socioeconômica da criança, todos puderam se beneficiar do projeto. Né? Ou seja, se você trabalha habilidades através de atividades eficazes, né, que as evidências científicas mostram que trazem resultado, traz resultado para todo mundo. Traz resultado para as crianças que tinham renda menor, traz resultado para as crianças que tinham renda maior. Então, esse foi um achado também bem interessante, né, que, a priori, com o pessoal da estatística, quando estava falando comigo, disse, poxa, a gente está rodando aqui as técnicas de regressão e tal, mas não está dando resultado nenhum, já rodamos várias vezes, de várias formas. Mas, minha gente, se vocês estão rodando de várias vezes, já rodaram com várias estratégias e nenhuma delas deu resultado, é porque o projeto está dando resultado para todo mundo. Né? Não está dando só resultado só para um ou para outro perfil sociodemográfico, o que é bom. Né? O que é bom. E aí eles entenderam, né? Ah, realmente, né? Então é bom que funcione para todo mundo. Claro que é bom. E aí, enfim... Essas foram algumas reflexões aí da gente, né? Logicamente que esse estudo tem limitações, né? Todos os estudos têm limitações, né? Então, os estudantes, né, geralmente, que não têm atividades pedagógicas, né, durante as férias, né, durante as pausas escolares, né, eles perdem, né, aprendizagem, né? Então, a cada um mês e meio, né, que passa de tempo, a criança perde geralmente um mês de aprendizagem durante as férias. Então, você tem perdas, né? Isso já foi documentado em várias pesquisas. E a ideia do pessoal lá do Panamá foi justamente colocar o ScribblePlay nas férias para ver se conseguia, né, não deixar essas crianças perderem a aprendizagem, né? Ou até aumentar a aprendizagem durante as férias. E que, aparentemente, a gente conseguiu, né, fazer isso. E realmente tem esse potencial, né, de usar jogos nas férias para não deixar a perda de aprendizagem que ocorre sempre nas pausas da escola. Né? É uma outra forma de usar o ScribblePlay. Né? Aqui no Brasil a gente usa o ScribblePlay, muitas escolas usam dentro de sala de aula, muitas outras escolas usam o ScribblePlay passando os jogos para serem feitos em casa, né, durante o semestre letivo. Né, a estratégia que elas tiveram lá, a ideia delas foi, não, vamos colocar isso nas férias, porque se servir para a gente não ter perda de aprendizagem nas férias, é excelente. E a gente viu que tem realmente esse potencial que não tinha sido testado antes, e foi bem legal elas terem tido essa ideia, né, para a gente poder testar. Então, conclusão, né, dessa pesquisa, né, que, poxa, o projeto dá muito resultado, né, tem um bom custo, um baixo custo, né, de execução, né, porque foi entregue à distância para essas famílias, né, sem uma assistência presencial a essas famílias, então o custo de implantação desse projeto foi baixo, né, mas, logicamente, né, que é necessário que as crianças tenham acesso à tecnologia, e isso pode ser um problema, e, na verdade, é um problema em algumas comunidades lá no Panamá e aqui no Brasil, com certeza também. Essa é uma das conclusões aí do projeto. E aí, acho que por fim aí, né, essa futura melhoria aí, né, dos jogos de diagnóstico da gente, né, foi ressaltada, né, talvez usar a câmera do celular e o microfone, né, para ver quem é que está fazendo o jogo de diagnóstico, se é só a criança, se são duas crianças, enfim, ou se os pais estão ajudando também. Né. E a gente sempre diz, né, o que é importante é que os jogos de diagnóstico sejam feitos individualmente, né? Mas durante o uso do ScribblePlay é o inverso, né? A gente sempre trabalha em duplas nas nossas escolas, porque duplas e trios geram mais aprendizagem. Então, a criança em casa, utilizando jogos pedagógicos com o irmão, com a irmã ou com a família, é excelente, né? Os jogos para desenvolvimento das habilidades, né? Então, o que a gente não quer é que as crianças usem com outras crianças ou com adultos os jogos de diagnóstico, que é um antes e um depois. Né? Todos os jogos para desenvolvimento das habilidades, né, no meio dessa história, né, que nesse caso do Panamá foram 20 jogos de leitura e 18 jogos de matemática, né, todos esses outros jogos é bom que a criança interaja com outras enquanto está jogando, porque é dessa interação e dessa colaboração que também pode surgir fortalecimento de aprendizagem, e a gente viu que isso acontece dentro das salas de aula aqui no Brasil e em todas as nossas pesquisas. Né? Então, também é uma boa prática utilizar isso em casa nos jogos de estimulação de aprendizagem, ou seja, nos jogos para desenvolvimento das aprendizagens. E eu queria, desde já, agradecer aqui a Gabriel, né, que trabalhou com o professor Rodrigo Lins. Gabriel fez boa parte das análises, né, sobre a orientação da gente. Gabriel é um estudante de mestrado, que já é mestre, ele terminou um mestrado e agora está fazendo um segundo mestrado. Ele é corajoso, então parabéns aí, Gabriel, pelo trabalho. Né? E eu queria também agradecer a FACEP, né, que é a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia aqui do estado de Pernambuco. Né? Sem a FACEP, a gente não teria conseguido desenvolver os jogos da Escribo de Matemática, os planos de aula da gente de matemática, a gente não teria conseguido dar esse apoio ao pessoal do Panamá para que essa pesquisa fosse realizada lá no Panamá. Então, a FACEP é um parceiro desde o início da Escribo. Né? Já nos ajudou a construir os nossos jogos de leitura e escrita em português. Né? Já nos ajudou a construir os nossos jogos de matemática. Né? A FACEP agora está nos ajudando a construir jogos de fluência de leitura. Em breve, teremos aí para vocês esses jogos no próximo ano. Então, assim, parceiro desde a primeira hora, a FACEP. Também o CNPq, né, que é a Instituição Federal de Pesquisa, e a FINEP, esses são os três principais apoiadores da Escribo aí ao longo dos anos, né, e que tem permitido com que a gente faça todas essas inovações e essas pesquisas. Então, o nosso agradecimento de coração para eles que apostaram e apostam na gente e nas crianças do Brasil e também agora de outros países do mundo, né? Então é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, né, sobre essa pesquisa, tentei contar de uma forma resumida aí, quase 8 meses de trabalho, né, como vocês viram naquela linha do tempo, né, mas foi um resultado bem interessante, né, bem, bem bacana. A gente trouxe aí essas novas evidências, né, para somarem as evidências que a gente já tinha aí do ScribblePlay. E aí, em relação a essa pesquisa, a gente agora está fazendo a parte da divulgação dela, né? Então a gente mandou um artigo com esses resultados para o Congresso da AERA, que é a Associação Americana de Pesquisa Educacional, é o maior congresso que tem no mundo. O artigo foi aceito, né? É bem difícil passar um artigo lá, porque eles recebem todo ano mais de 11 mil artigos e não dá tempo de apresentar tudo, então eles só aprovam realmente um percentual bem baixinho dos artigos. Se a gente conseguir aprovar, vai ser muito bom. A nossa parceira Mariana vai lá nos Estados Unidos apresentar isso lá na conferência. Eu provavelmente não vou, porque vou estar fazendo uma palestra no Panamá no dia da apresentação. Então, a gente vai se dividir aí nesse momento para fazer a divulgação da pesquisa, né, que é muito importante também. Vamos depois pegar esse artigo e submeter para uma revista científica, né, também, e passar novamente pela avaliação dos pares, né? Então, ciência é feito assim: você faz a pesquisa, você coloca na mão dos outros cientistas para eles avaliarem o que você fez, né? E aí você tem geralmente uma avaliação mais rápida nos congressos, né, mais resumida, e depois quando você vai para as revistas, aí você vai enfrentar o crivo que é lá em cima, né? E a gente, como a gente só manda para as revistas de alto impacto, né, o crivo é bem alto, e aí vão vir mais meses e meses, né, porque o pessoal recebe os artigos, dá o feedback, né, fala o que é que precisa mudar, o que é que precisa ser aperfeiçoado, a gente melhora o artigo, manda de volta. Às vezes esse processo vai umas 3 ou 4 vezes. Né? Quando dá sorte, vai 2 vezes ou 3 vezes, né? Mas nunca passa de primeira. Pelo menos eu nunca consegui passar um artigo numa revista boa de primeira. Então a gente já está acostumado com esse vai e volta, né? Agora a gente está no processo de publicação de um artigo, uma pesquisa que a gente fez em 2020. Né? Então, está quase lá, acho que vai sair em breve, mas é assim mesmo, leva tempo para analisar, leva tempo para escrever, leva tempo para publicar. O tempo da publicação aí é ruim porque você depende dos avaliadores externos, né? Então às vezes eles estão com muita coisa para avaliar e aí demoram para dar feedback, enfim. Então é um processo longo aí para você conseguir fazer isso do começo ao fim, né? Então é isso, pessoal. Novidades aí em breve teremos, né, os jogos de fluência de leitura, né, para crianças aí do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ano. Temos uma equipe que está trabalhando nisso. Tem uma colega nossa que muitas de vocês já conhecem, a Sandra Pugliese, que está com a gente no projeto de fluência, né? A gente teve a felicidade de conseguirmos trazer Sandra para colaborar com a gente. Então, Sandra vai ser a mamãe aí desses futuros jogos de fluência da Scribo, né? E, enfim, ela conhece muito essa área. A gente está, mesmo assim, fazendo uma pesquisa grande nos artigos científicos mais recentes, né? A gente está entrando em contato com todos os pesquisadores de fluência que a gente está achando, né? Pedindo sugestões, pedindo mais informações, mais artigos e textos que eles tenham. Então, a gente está agora na fase inicial da pesquisa, né? Juntando tudo que já foi pesquisado sobre fluência de leitura. A partir daí, vamos construir os nossos jogos de fluência de leitura e depois, no futuro, vamos avaliar o resultado desses jogos, que foi o que a gente fez aqui, né, nesse processo de avaliação de impacto dos jogos em espanhol. Então é isso, pessoal. Eu queria mais uma vez agradecer a todos vocês pela participação, né? Lembrem que esse podcast é gravado ao vivo no canal da Scribo do YouTube, né, semanalmente, às quintas-feiras de noite, às 8 horas da noite. Na próxima semana vamos ter uma convidada bem especial, não deixe de participar. Se você gostou, dê o like. Se não está inscrito ainda no canal da Scribo, inscreva-se aqui agora para ser sempre avisado aí sobre os nossos encontros, né, ao vivo. Toque no sininho. E se você ainda não baixou o livro Consciência Fonológica na Prática, aproveite. Ele ainda está aberto gratuitamente. Nele você vai conhecer várias das atividades que podem ser feitas com o ScribblePlay e também sem o ScribblePlay, para fortalecer o aprendizado inicial das habilidades de leitura e escrita das crianças, né, desde a educação infantil, escribo.com/ebook. Você chega lá nesse endereço, escribo.com/ebook, e você poderá baixar o e-book Consciência Fonológica na Prática. Lembre-se que esse podcast é feito com as sugestões e as dúvidas de vocês. Não deixem de enviar suas dúvidas, suas sugestões de temas, suas reclamações também, para americoamorim@escribo.com. E teremos aí o maior prazer em trazer os temas nos próximos encontros para vocês. Muito obrigado a todos e a todas, e até a próxima.